Olá, esse é o Caranguejo Vermelho e neste episódio irei falar sobre Arcane, a sua segunda temporada. Na sua segunda temporada, Arcane traz uma perspectiva mais diferente da sua primeira. Além da primeira ser muito introdutória e focar muito mais na relação Jinx e Vi, a cidade alta contra a cidade baixa, a segunda temporada promete consequências dos atos da primeira temporada e uma culminação de guerrilha entre os Zaunitas e os Piltovenses. O imperialismo noxiano utilizando das ações da Jinx em sua primeira temporada para pôr suas mãos sobre Piltover e se favorecer da tecnologia Hextech, que a cidade fornece e implementa um governo manipulado pelas mãos de Ambessa Medarda, utilizando a imagem da Caitlyn para ser a figura do governo que as famílias aristocratas e a população apoia, por conta da tragédia dela ter perdido sua mãe no ato que a Jinx fez ao atirar a bomba no conselho de Piltover. Assim trazendo muito mais opressão para o povo zaunita, onde vive uma plena ditadura. Além das consequências políticas internas, já que o antigo comando do submundo, que era o Silco, foi morto, há um comando vazio, um trono vazio ali. E nisso os barões químicos brigam entre si para quem será o comandante da região. Quando a Vi se une a Caitlyn para caçar a sua irmã, a Jinx se esconde e lida com esses barões químicos que tentam lhe entregar a cidade de Piltover. Nisso, vemos um pouco da relação Jinx e Sevica, onde elas têm um ódio mútuo, mas a ausência do Silco e a falta que o Silco faz a elas faz com que a Jinx até crie um braço mecânico para a Sevica que ela estava sem. Então é um ato de bondade que a Jinx vai fazer ali para a sua colega, que ela tem uma inimizade. Porém, um elo maior a une, né? Unem as duas, que é o fato dela perceber que a Servica também está sofrendo com a perca do Silco. Além disso, a Jinx acaba se afeiçoando a uma criança, a Isha, uma garotinha muda que vê na Jinx um porto seguro e cria um laço com a doida do cabelo azul. A Jinx vê a Powder naquela garotinha, né? A Powder. A Jinx vê a Powder naquela garotinha, uma garota inocente que quer apenas estar com as pessoas que gosta no meio daquela putaria que é aquela cidade. Que ela vê muito o fato de ser a Powder na Isha, que é uma garotinha que não tem o seu psicológico totalmente quebrado, né? Ela só tenta proteger a menina dos perigos de Zaun e Piltover. Enquanto do outro lado, em Piltover, as investidas frustradas da Caitlyn depois de terem falhado em ter pegado a Jinx, mesmo estando com ela na mira, a Caitlyn abandona a Vi e se torna uma líder de Piltover e praticamente põe a cidade em lei marcial junto com o apoio de Ambessa e os soldados noxianos. Trazemos aí uma reviravolta nesse momento onde elas se entrelaçavam mais, mas a Ambessa é muito ardilosa. Ela conversa aqui e ali, vai implantando coisas no conselho, vai plantando coisas nos soldados, e ela inflamou isso. E por uma missão frustrada da Vi e da Caitlyn, onde elas quase deram cabo da Jinx, mas a Vi não deixou por conta da Isha, a Caitlyn perde total confiança na Vi e a deixa, né? E com isso, a Vi fica com o psicológico abalado. Ela fica quebrada, quebrada. Se tornando uma lutadora emo do submundo, que é um puta de um visual foda, convenhamos. Enquanto tudo isso acontece, o Victor volta com o corpo todo alterado, graças à anomalia do Hextech com o Arcano, e abandona o Jace. O casamento acabou ali. Ali acabou o amor. Que o Jace, ele abandona o Jace e começa a peregrinar por Zaun e modificar o corpo das pessoas usando seus novos poderes, criando até uma comunidade de uma seita, onde ele é um messias ou até um deus para esse povo, criando praticamente uma consciência coletiva entre eles. E após o Victor ter ido embora, o Jace se junta ao Echo e o Heimerdinger para entenderem mais sobre as anomalias Hextech com Arcano, pois a árvore do esconderijo dos fogolumes estava com algumas alterações de Arcano. E eles vão em busca disso e se unem ao Jace para descobrir mais. E eles acabam desaparecendo, indo para outras realidades e linhas temporais. Ainda no lado Piltovense, tivemos uma amostra da Rosa Negra, um grupo ocultista de Nox comandado pela LeBlanc que tenta controlar tudo. Nisso, eles conseguem capturar a Mel, a filha da Ambessa, para usarem o seu poder a favor da Rosa Negra. Com toda a culminação do caos e a iminente investida de Piltover com o apoio dos Noxianos para pegarem a Jinx e todos os revolucionários, acaba com a Isha e todos sendo capturados. E nesse meio tínhamos até o Singed, ele estava ainda lá, que acaba despertando Vander em sua forma de quimera, que é o WW, meio lobo, meio homem. Uma coisa interessante é que essa versão dele tem os olhos dos dois lobos que o Sigrid usou, e a jaqueta da Vi também tem um lobo de duas cabeças. Que são dois lobos no caso, né? Um de cada lado. Só essa curiosidade interessante que eles colocaram lá. Com todos capturados, começa a missão da Jinx de buscar a Isha. E após o seu êxito a buscando com a Sevika, né? Temos um encontro de pai e filha, que serve até para aproximar as duas irmãs e mostrar uma relação familiar até. Vander, Jinx e Isha. O laço familiar é restabelecido. Mas de uma forma onde a Jinx vai buscar a Vi nesse submundo. A Vi que estava se afundando em álcool. E só sabia bater as pessoas e sofrer pela Caitlyn. O que um coração partido não faz com a pessoa, né? É algo absurdo mesmo, hein? É impressionante. Então elas se encontram, voltam a ter uma relação mais amena, vamos dizer assim. Mais pacífica. E volta a ter a família ali, né? Porém, a Umbessa ficou interessada nos projetos do Sigrid e deseja encontrar o Vander para usar como uma arma para Noxus, enquanto segue nessa busca pelo Vander, né? A Jinx e a Vi levam o Vander até a seita do Victor para que ele tente curar o lobo, deixá-lo pacífico. Nesse momento, a gente percebe que o mundo naquele local não tem uma individualidade. É cada uma extensão do Victor, né? Naquela seita, no caso, né? E após isso, a investida dos soldados da Umbessa na seita do Victor. A Caitlyn ajuda a Vi a começar uma luta delas protegendo o Vander dos soldados noxianos. Porém, o cheiro de sangue faz com que o instinto fale mais alto e o Vander também parta para a batalha. E no mesmo momento, porém em outro local, o Jace retorna de outra linha do tempo, completamente transtornado e fudido, com a tala na perna, e acaba pipocando o Victor. Assim causando uma pane em todos da seita e em todos que foram tocados por ele. E nisso o Vander começa a colapsar e sofrer, ele começa a chorar sangue, lava, não sei o direito que é aquilo. E nesse momento de fragilidade os Noxianos se aproveitam para acabar com ele. Mas vendo o sofrimento da Jinx ao não conseguir proteger o Vander, a Isha se sacrifica para salvá-lo. E após esse momento de sofrimento, com uma trilha sonora incrível, temos que dar a ênfase nas animações de Arcane. Uma animação que pega outra perspectiva de câmera, outro ângulo, como se tivesse com a GoPro em primeira pessoa, e eles vão alterando isso, além de estar num nível absurdo de qualidade, também tem músicas incríveis. E neste momento começa a tocar aquela porra daquela música Remember Me e Memórias do Vander e coisas da Isha. Se você não chorou, se você não ficou tocado por aquilo, você é um ser humano desprezível. Você bate na sua mãe, entendeu? E após esse momento extremamente sensível e tocante, a gente vê esse passado do Vander com o Silk e os pais da Vi e da Jinx, né? Vemos a amizade deles e o paralelo existente. Pois entre uma revolta do povo de Zaun com Piltover e o Silco acerta um coquetel molotov nos pais das meninas. E assim o Vander quase mata o Silco e deixa ele. O mesmo que ocorreu com Vi e Jinx. É um paralelo interessante. Mostrando o mesmo se repetiu esse ciclo de ódio sem fim. E temos isso em Arcane, esses paralelos entre os personagens, entre as realidades. Porque muito ainda de Arcane até esse momento é sobre a luta da cidade alta com a cidade baixa. O proletário, o povo marginalizado contra a aristocrata, contra a burguesia, contra essa galera mais abastada da sociedade, o pessoal mais rico. Uma opressão policial vinda de um governo ali contra um povo. Então Arcane até esse momento tem essa ideia muito revolucionária. Essa ideia de luta de classes, uma luta revolucionária mesmo. E a Jinx é o maior exemplo da figura da revolução. Não é à toa que ela é a salvadora de Zaun pelos Zaunitas. Porque ela atacou o conselho. Ela foi a pessoa que botou a cara e resolveu lutar contra eles. Por isso que ela uniu os Zaunitas, porque ela foi a única que realmente brigou com eles, né? Ela foi bater de frente. Então nisso, Arcane progride para uma luta de classes, uma revolta, uma guerrilha ali, né? Porém, a gente tem uma brecada ali pra vir uma questão maior, que aí a trama muda praticamente toda. Pra ser algo do... Anomalia Hextech e a evolução do Victor. E tem uma coisa que, depois que eu soube, eu fiquei um pouco triste da mudança do Victor do jogo, que ele é inspirado no Victor Von Doom, né, no Doutor Destino. E nesse aqui, eu ainda gosto do Victor, né, do visual dele, só que ele perde muito daquilo do personagem, do vilão Victor Von Doom. E nesse, ele é um personagem que fala muito assim e tal. Mas ainda assim o personagem é bom, porém se ele tivesse o aspecto do Victor Von Doom, do Doutor Destino, a gloriosa evolução seria mais imponente. A Mel, presa pela Rosa Negra, a gente tem uma aparição da LeBlanc e como a Rosa Negra usa a manipulação psicológica dela, mostrando que a mãe dela mente pra ela e que ela não tá fazendo coisas para a família e sim para ganho próprio. E que há muito mais segredos ali. E nisso, a Mel aceita ter o apoio da Rosa Negra. Mas logo pra frente, na batalha com a mãe, ela protege a mãe e deixa a Rosa Negra pra lá. Manda a Rosa Negra tomar no cu e dar um couro na LeBlanc. E após isso, somos transportados para as realidades que Echo e Heimerdinger e Jace foram. O Yordle foi para uma zone na qual a Hextech não avançou. No caso, os roubos daquelas joias de Hextech que a Jinx faz na primeira temporada, na casa do Jace, dá errado. A Vi acaba morrendo nessa realidade e o Jace não progride com sua pesquisa, porque foi um crime muito maior, então provavelmente o Jace acabou se matando, porque ele quase fez isso na primeira temporada. Então é algo que você pensa assim, talvez isso tenha acontecido. Então, o tempo de essa realidade, os Aonites estão vivendo de boa, não existe Hextech, não existe Noxus indo até Piltover para desvendar, para ganhar alguma coisa nisso, não existe. E um tempo depois, o Echo também é transportado para essa mesma realidade. Mas enquanto isso, o Jace vai para o futuro, onde o Victor completou a evolução. E o mundo inteiro ficou vazio. O Jace toma no cu de forma absurda ali. Ele tem que comer lagarto, cai do penhasco, quebra a perna, o martelo dele quebra também. Até que ele, depois de dias, ele consegue subir e encontra consigo mesmo consumido pela anomalia. E tem um mago lá que estava observando ele esse tempo todo. E o mesmo mago que salvou sua vida quando criança. Esse mago, ele era o Victor. E após perceber que foi um erro o que fez, né, a evolução, foi em várias realidades deixando para Jace's crianças uma runa que impedisse com isso e que salvasse o mundo. Assim não deixasse o Victor num completo vazio. Porque o Victor, a realidade é que a história deixa de ser sobre briga de irmãs e luta de classes e vira sobre o casal gay que é Victor e Jace. Vira isso a história, porque desde a primeira temporada esses caras são um casal, é isso. Então o Victor não aguentou ficar sozinho, depois que deixou o namorado, e ele tenta se redimir dessa forma. E nisso ele manda o Jace de volta para que o Jace impeça com que o Victor conclua essa evolução para não deixar o Victor sozinho. Egoísta, safado. Enquanto isso, o Echo tá numa realidade na qual ele sempre sonhou poder viver. Um jovem inventor, com seus amigos, a sua namorada, a Powder, por sinal. No primeiro momento que o Echo vê a Powder no seu reflexo do vidro, é possível ver a Jinx. Pois nessa realidade ela não teve o trauma que lhe fez quebrar junto com a Powder, né? Não fez ela se tornar Jinx. É muito interessante isso também. E juntos com a Powder e o Heimerdinger, né, eles vão criar o Revuzê do Echo com fragmentos dos cristais da Hextech que o Jace tinha, né? Aí nessa realidade o Echo tá vivendo o sonho dele com a garota que ele ama, todos os seus amigos, tendo todos os momentos mais lindos da série. Que é aquela dança entre Echo e Powder, tocando o Strome, né? Um artista francês famosíssimo e absurdo de bom, esse cara é incrível. E aquela arte diferente. E mesmo com uma dança, só uma dança, você sente mil emoções ali. Com aquela letra tocando. Você vai se sentir estarrecido do amor dos dois, mas também triste pela realidade que o Echo vive de verdade. Você vai sentir a euforia daquele momento e a tristeza ao mesmo tempo. É um momento de muita alegria, de muita emoção, muita felicidade, paixão e de melancolia, tristeza. Porque aquela não é a realidade do Echo de verdade. E ele sabe disso. Porque aquilo não pertence a ele, não é a sua realidade. E mesmo ele estando na realidade que é seu sonho, o Echo decide voltar para a sua realidade para salvar a sua Jinx e todos que precisam dele. Ele é o verdadeiro herói. Aquele homem nunca errou. Ele é o cara. E ele sacrificou a sua felicidade para o bem de todos, né? Com a volta do Echo com seu Revo Z, vemos que o Victor precisava que o Echo voltasse. Por quê? Porque o Jace só consegue impedir a evolução do Victor com o Echo. Então a única realidade onde isso funciona é a realidade onde o Echo está. Onde o Echo vai estar ajudando eles. Então a única realidade que o Victor não conseguiu implementar a evolução foi essa que o Echo voltou. Tá vendo como o Arcane vive de paradoxos? Paradoxos e paralelos? E quando ele volta, né, ele vai conversar com a Jinx, e a Jinx tá lá tentando se matar ele umas 5 vezes a mais, ele tenta impedir ela. Ele leva seu corpo ao limite de tanto viajar no tempo e os impactos das explosões que a Jinx causa, mas ele a convence a se juntar a ele. E enquanto isso, a Ambessa avança para Piltover com seus soldados para usar a anomalia, pois ela se juntou ao Victor para fazer essa evolução, né, a gloriosa evolução. Ela achando que Noxus ia se aproveitar disso, porém, na verdade não, né? O Victor que estava se aproveitando deles. E como há uma anomalia Hextech no fundo de Piltover, eles vão até lá levar o Victor, né? No seu casulo lá, todo estranho, que o Singed fez. E começa toda a luta lá, e a gente tem também um pedacinho do Jin, mostrado quem é o Jin. E é bem interessante até. Ele com piano, são algumas ceninhas e é isso. Mas temos a Jinx com uma entrada triunfal. Ela e o Echo tendo uma entrada triunfal ali no meio da batalha para tentar ajudar os Piltovenses. E também os Aonitas se unem aos Piltovenses para lutarem pelas suas cidades, né? Pelas suas cidades. Contra o imperialismo noxiano e a gloriosa evolução do Victor. E enquanto isso, o Jace tenta desligar aquele reator que mantém a anomalia. É uma grande cena de luta que Noxus claramente está ganhando, pois tem muitos soldados, tem um apoio de alguns desertores, Piltovenses, aquela loirinha safada que fez a cabeça da Caitlyn para Caitlyn deixar a Vi para dar uns pega na Caitlyn, trai ela, mas depois ela toma o que merece e morre, aquela desgraçada. Por sinal, eu esqueci de comentar, tem uma pegação entre Vi e Caitlyn na série, num lugar muito insalubre, parecia rolê de carnaval, mas enfim. É uma série muito LGBT, né? Só tem gay lésbica. E temos ali, né, um 2v1, uma Ambessa contra Mel e contra Caitlyn, todo mundo vai brigando. E o Vander brigando com a Vi lá em cima, com a Jinx, pra pegarem elas pra a evolução do Victor, né? Porque mesmo assim, o Jace não consegue impedir o Victor consegue chegar na anomalia e começar a sua gloriosa evolução, né? Porém, temos o nosso herói Echo, que está lá para salvar todo mundo, e ele vai voltando no tempo, sempre tentando e voltando no tempo, até que um momento ele joga o Revozé em cima do Victor, que consegue dar uma estagnada, e assim o Jace consegue usar o arcano que ele tinha para, né, parar o Victor. Nesse momento temos uma coisa muito gay, e deles falando, e eles são evaporados para alguma coisa, vão para dentro da pedra, sei lá, viver juntos para sempre. Nosso Vander, né, nosso lobão, cai junto com a Jinx, mas há teorias que a Jinx sobreviveu na explosão, e ela foi-se embora naqueles dirigíveis lá, que tem Piltover, que é uma cidade steampunk, Piltoverizão é bem steampunk, e a Vi fica com a sua boizinha, e Noxus vai embora, aceita a derrota, a Sevica vai ser a representante de Zaun no conselho, e fica por isso, o fim de Arcane. Então é isso, pessoal. Esse foi o fim de Arcane, segunda temporada, né? Uma série incrível, com uma qualidade de animação absurdíssima. Então, pessoal, esse foi eu falando sobre Arcane, um pouco doente aqui, né? Estou com voz nasalada. Mas é isso aí, até o próximo episódio. Nos acompanha aqui no Spotify, no TikTok, no Instagram, todas as redes sociais aí, pra dar uma força e o nosso projeto só crescer mais e trazermos muito mais conteúdo e com muito mais frequência pra vocês. É isso aí, até a próxima.